As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
São conhecidos mais pormenores sobre a violação ocorrida de 15 para 16 de janeiro último no Conselho de Torres Novas, notícia avançada pela ERTE. Segundo um esclarecimento da Procuradoria da Comarca de Santarém, o agressor, de 37 anos, militar numa unidade de forças especiais no norte do país, forçou a entrada na casa da vítima, situada em Riachos, sendo que a vítima era, precisamente, irmã da atual companheira do indivíduo. A mulher só se apercebeu da situação quando acordou com o homem deitado sobre si, em plena consumação do ato sexual, no qual persistiu, mesmo quando a ofendida exigiu que cessasse esse comportamento. Esclarece o mesmo texto, que refere ainda que os factos foram presenciados por um filho menor da vítima. O homem, recorde-se, está sujeito a prisão preventiva.
Rádio R, informação.
O licenciamento enquanto unidade hoteleira da estalagem de Santa Iria está nas mãos da Agência Portuguesa do Ambiente. O edifício, uma das atrações urbanísticas do Conselho Navantino, continua fechado e a aguardar pelo desenrolar do respectivo processo de reabilitação, isto depois de a sua gestão ter sido ganha em concurso pela empresa leiriense Sólido Favorito. A reabertura estava programada para outubro último, mas contingências várias têm obrigado ao arrastar deste período temporal, ainda que o projeto já tenha sido aprovado pela Câmara de Tomar, depois do chumbo ao documento inicial. Agora, então, o dossiê passa para a APA. Refira-se que duas das maiores novidades na futura estalagem dirá respeito à colocação de um elevador e ainda à transformação da anterior sala de banquete em dois quartos. O ponto de situação foi feito por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar.
Houve uma primeira entrega do projeto, apesar daquilo que viemos conversando ao longo dos meses com o projetista. Houve uma entrega do projeto em finais de novembro, início de dezembro, não me lembro agora exatamente, mas que tinha lá, apesar de tudo, umas pequenas questões que não estavam em acordo com aquilo que tinha sido, no fundo, a nossa imposição, e, portanto, foi pedido para retificar, e foi isso que, entretanto, aconteceu, foi retificado e foi introduzido. Portanto, este é o projeto que eu próprio, enquanto vereador de urbanismo, senti confortável para, portanto, apresentar a reunião de Câmara, sendo certo que a última palavra, porque o parecer é vinculativo, é da Agência Portuguesa do Ambiente. O edifício não tem alterações de maior, nem poderia ter, nem nós queríamos que tivesse, mas o próprio plano, as próprias regras, não o deixariam ter. Só que, por outro lado, há questões que, para continuar a ser uma unidade hoteleira, ele tem que garantir, e como disse, aos dias de hoje, porque como nunca tive licença anterior, tem que ser com a legislação atual. Nomeadamente o ter que levar um elevador, e isso é logo formalmente é uma alteração do edifício, e isso obriga, nomeadamente, por exemplo, a uma pequena correção da Cércia, precisamente no poço, no sítio onde ficará o poço do elevador, o topo do elevador, e há também, essencialmente, depois a alteração principal é aquilo que era, no fundo, a sala de banquetes, chamemos-lhe assim, aquela sala polivalente, onde acontecia todo um pouco, reuniões, conferências, o que fosse, no resto de chão, que é transformada em, se não estou enganado, dois quartos. Portanto, são as alterações que, junto da APA, poderão, numa leitura muito restrita da legislação, poderão oferecer alguma resistência, mas que, efetivamente, temos que concordar que não altera, não, obviamente, não só a implantação do edifício, portanto, isso nem nunca poderia ser colocado em causa, a dimensão do edifício, o aspecto exterior em grande linha e também, no fundo, aquilo que é o índice de ocupação, ou seja, a verdade é que esses dois quartos, na prática, terão menos pessoas do que as pessoas que muitas vezes estavam nessa sala.
A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito da prática dos crimes de violência doméstica, violação do domicílio agravado e dois crimes de violação na forma atentada ocorridos na zona de Leiria. Segundo um esclarecimento do Departamento de Investigação Criminal da PJ de Leiria, o arguido constrangeu a vítima, sua ex-companheira, a práticas sexuais não consentidas, por mais de uma ocasião, exercendo maus-tratos psíquicos e físicos, privando-a da sua liberdade e introduzindo-se na sua habitação durante a noite. O arguído, um homem de 50 anos de idade, serralheiro de profissão, foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo sido aplicadas as medidas de coação, de obrigação de apresentações semanais e proibição de contacto com a vítima. O Hugo Cristóvão vai ser eleito como presidente da Comissão Política Conselhia de Tomar do Partido Socialista. As eleições são já neste sábado, sendo que o atual vice-presidente da autarquia navantina reúne uma lista de consenso, ou seja, a sufrágio estará apenas a lista encabeçada por si. Está em causa uma conselhia que tem cerca de 500 militantes, número que a torna na maior do distrito de Santarém. Hugo Cristóvão esteve na Hertz para perspectivar este desafio que tem pela frente, desafio esse que conhece por dentro, uma vez que já desempenhou essas mesmas funções. O candidato, que irá suceder a Hugo Costa, explicou os motivos que o levaram a avançar, confessando até que ser presidente do PS não estava no topo das prioridades.
Não é algo que pessoalmente fosse uma ambição ou um desejo de ser presidente do partido, desde logo, porque já fui, portanto, não é algo, de forma nenhuma novo para mim. Fui, de facto, presidente de 3 mandatos, entre 2005 e 2011. Aliás, fui, efetivamente, em oposição, a pessoa que mais tempo foi presidente do partido em Tomar, e mesmo sem ser oposição, só o António Alexandre, nos anos 90, foi, de facto, mais tempo que eu. Na altura os estatutos do partido também eram diferentes, mas teve de facto 8 anos. Depois, entretanto, o Costa esteve quase o mesmo tempo que eu, só que apenas 2 mandatos.
Que se calhar faça mais sentido ser alguém que esteja em funções políticas.
Pronto, e essa é a questão que realmente, de alguma forma, me levou a ter que me disponibilizar, de facto, para esta função. Ou seja, na linha daquilo que eu estava a dizer, não é muito importante quem é o presidente ou não, o que importa é a equipa, o coletivo, mas, de facto, o presidente deve, quando estamos no exercício do poder e deixemos de ilusões, os partidos políticos servem para conquistar o poder e exercer poder, no sentido que é a única forma, ou a principal forma, pelo menos, que têm para efetivamente fazer valer aquilo que são os seus princípios, os seus valores e, portanto, os projetos que, na base desses princípios e valores, se pretendem levar a cabo numa determinada comunidade ou sociedade, no nosso caso, portanto, na nossa comunidade, a comunidade navantina, e, portanto, quando se está no poder, digamos, as exigências também são diferentes e as disponibilidades também têm que ser diferentes.
O Conselho de Sardual sofreu com a passagem de depressão Elsa em dezembro último, sendo que os prejuízos causados pelos ventos fortes se situam na casa do 1,5 milhão de euros, uma verba incomportável para um território como o sardualense, onde o orçamento para 2020 está comprometido com aquilo que são projetos comunitários, todos eles estruturantes para o Conselho. Resta, pois, a ajuda do Governo, que prevê o auxílio através do Fundo de Emergência Municipal. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardual, em entrevista à ERT, espera que o Poder Central compreenda aquilo que está em causa.
Verdade, nós temos aqui um problema complicado, um problema que vamos ter que resolver, mas não podemos resolver sozinho. O Governo vai ter que nos ajudar também a resolver este assunto. Na verdade, a depressão Elsa, ao passar aqui para a nossa região, fez estragos e uma estimativa de estragos, que era importante percebermos qual era o volume financeiro de todos estes prejuízos, até porque logo na altura eu contactei a Associação Nacional de Municípios, no sentido de a Associação Nacional de Municípios poder, junto do Governo, ainda por cima numa altura que estamos em negociação do Orçamento do Estado, poder reforçar o Fundo de Emergência Municipal para poder vir a cobrir estes prejuízos, o valor destes prejuízos. E assim foi feito na Associação Nacional de Municípios, depois para também termos uma ideia melhor da dimensão dos estragos, os municípios do Médio Tejo, muitos deles deram os seus contributos, os seus prejuízos, chegámos a um valor superior a 8 milhões de euros, sendo certo que 1,5 milhões de euros ultrapassa, são os valores estimados do estadual. É um problema, ainda esta semana voltei a falar nesta questão no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, e a Associação Nacional de Municípios está consciente deste problema e já o apresentou na Assembleia da República nesta fase de Orçamento de Estado, na especialidade, quando foi ouvida. Se não houver aqui o apoio, nós vamos ter muita dificuldade em ultrapassar este problema.
Sim, imaginemos, mas se o Governo não ajudar, há aqui algo que possa ser, dinheiro que possa ser retirado do orçamento para outros investimentos que estavam previstos?
Não há, por uma razão muito simples. Nós temos o nosso orçamento comprometido com aquilo que são projetos comunitários fundamentais, estruturantes para o nosso Conselho. E temos aqui aquilo que é uma despesa não prevista. Mas a responsabilidade não é só dos municípios. Aliás, o próprio Orçamento do Estado diz que tem que haver 1% do valor do Orçamento do Estado é para o Fundo de Emergência Municipal. Estamos a falar de cerca de 18 milhões de euros. Sendo certo que aquilo que está neste momento no Orçamento do Estado são 5, qualquer coisa milhões de euros, não é suficiente nem sequer de acordo com aquilo que é o que diz a legislação. Por isso, há aqui uma margem para o Governo progredir. O ideal é que não fosse necessário. Agora, nós não temos capacidade, ou com muita dificuldade, conseguiremos fazer, teríamos que realmente fazer aqui grandes opções em relação a projetos estruturantes, como disse, para o nosso concelho.
É um problema que afeta a globalidade das freguesias do Conselho de Tomar e que nos últimos anos tem levado a um esforço do município, mas também das juntas. Está em causa a atualização da toponímia através dos chamados número de polícia ou de porta, mas também os nomes das ruas. A situação era particularmente complicada na freguesia de Paialvo, com números e nomes de ruas que não existiam, mas que agora estão a ser atualizados aldeia a aldeia com a intervenção da junta. Amâncio Ribeiro, presidente da freguesia, fez um ponto de situação.
Andamos a caminhar de rua a rua, a marcar os números que existem nas portas, qual é os que existem e os que não existem, e saber se as ruas, qual é que é o nome da rua que elas estão, porque que é para se poderem atualizar, porque nenhuma está atualizada. Portanto, atualmente só
os nomes de polícias.
Os nomes de polícias, exatamente. E mesmo o nome das ruas também não tem. Não estão sequer, nem sequer estão atualizadas no site que devido para se poder ver. Portanto, que nas finanças, cada vez que vão, ou o registro civil, cada vez que vai para marcar um cartão de cidadão e chega lá à procura do nome, diz que não existe. Essa rua não existe. Aconteceu um ano de vezes, em que agora, por exemplo, nos Sodos, ia tudo para Torres Novas. Metade daquela parte dos outros que pertence a Tomar. Atualmente já tem um código postal, fui eu que andei mais o executivo que andou a tratar disso, juntamente com a Câmara, com a toponímia da Câmara, em que já está Sodos, já tem um código postal e já pertence a Tomar, que até aqui não pertencia, não existia o código postal do Sodos. Era Sodos, 2350, e mais não sei quanto lá de Torres Novas. Agora não, atualmente tem a rua Sodos, 2305-521, Paial. Já existe, portanto não existia, já foi uma função da Guarda Executivo que andou a fazer, mais um trabalho que fez e que estamos a fazer no resto das aldeias, que já está feito. Sodos, Vila Nova, metade de Carrazedo e metade de Longo. Falta agora o resto, temos que ir com calma, levar tudo a jeito, vamos levar porta a porta, rua a rua e continuar a levar, que é para entregar na Câmara. Devem ligar para o Presidente da Junta a dizer que não, que o número de polícia que não existe, ou que a rua que não está, não consta lá no coisa. Que assim trata logo de imediatamente de resolver a questão, juntamente com a toponimia da Câmara, e ela trata de resolver juntamente com os correios, essencialmente, e ao nível do resto. Eu acho que é bom estar aqui a dizer isso na rádio, que as pessoas, que alguém que claro que se for tratar do cartão de cidadão e não consiga pôr o número de polícia correto no seu cartão, informe o Presidente da Junta que há uma coisa a resolver.
O Centro Desportivo Recreativo e Cultural de Montes, Freguesia de Olalhas, Conselho de Tomar, assinalou 44 anos de existência, reunindo, na ocasião, dezenas de pessoas para a realização de um almoço convívio. O futuro reserva algumas dúvidas em torno da equipa diretiva, sendo que nos órgãos sociais, precisamente, tem havido registro para poucas mudanças no decurso dos últimos tempos, neste caso por falta de quem queira assumir a gestão da associação. Clementino Diogo é o atual presidente e disse esperar que apareçam mais soluções para ajudar no dia-a-dia do centro.
Os últimos presidentes têm sido sempre os mesmos. Ou é um, ou é outro. E tem sido, as equipas a trabalhar têm sido quase sempre os mesmos. Deve ser um mal a quase as associações todas. Vamos ter uma assembleia, porque o nosso mandato está no fim.
E já está marcada a Assembleia?
Está para o dia 16 de Fevereiro. E vamos ver o que é que...
Estava de passar a pasta? Era bom sinal?
Sim. Acabou de ser uma coisa importante. Era bom sinal, porque era sinal que as pessoas estavam a comparecer e estavam interessadas, pronto. Mas, em princípio, a gente vai tentar alguém, outras pessoas, isto. Não fechar, pronto.
E como é que está a Associação dos Montes, tendo em conta a dificuldade de arranjar pessoas para estarem a dirigi-la? Tirando isso, como é que está esta associação?
Vai andando dentro do possível. temos feito algumas obras, não muitas, mas lá fora, por exemplo, uma coisa estava tudo em terra, a gente conseguiu pôr em cimento, que é onde se faz a festa anual, e andamos a tentar, certas coisas que às vezes é preciso, à sexta, sábado e domingo,
e
temos aberto à noite, já não é nada mal, com o pessoal que trabalha aqui, que faz parte da direção, e isso trabalha, mas é praticamente com meia dúzia de pessoas. E as pessoas também chegam a uma altura, não estão para... Se houvesse mais gente, a gente podia pensar em fazer outras coisas. Só que trabalhamos com pouca gente. Mas quem trabalha merece um elogio, trabalham com gosto.
O Sporting de Tomar vai ter um teste de fogo neste sábado. Ele em quer a jogo a contar para a 15ª jornada da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional de Hóquei em Patins. Os Leões terão pela frente um adversário que no seu reduto soma por vitórias os 6 duelos realizados, números que impressionam, mas que ainda são ultrapassados pelo desempenho dos tomarenses fora de portas, onde têm um registro de 7-7. Será acima de tudo uma das últimas oportunidades que o Alenquer terá em poder lutar pelos lugares de topo, neste caso pela 2ª posição. Já o Sporting de Tomar, líder tranquilo e incontestado, quer prosseguir na sua caminhada rumo à subida e não parece haver obstáculo que o impeça de concretizar os seus intentos. Na habitual conferência de imprensa, de perspectiva à jornada, nota para as presenças do treinador Nuno Lopes e do jogador Xanoca, que falam no elevado grau de exigência deste jogo.
Eu estar a tirar o mérito à equipa do Alenquer, nunca, de maneira nenhuma vou fazer, até porque quando partimos para isto, eu considerava e considero o Alenquer um dos melhores grupos, e que na minha opinião era aquele que nos iria dar mais trabalho. Pronto, é lógico que a diferença pontual não o diz assim, pelo menos, e isto foi agravado um bocado nas últimas duas jornadas, mas acho que é uma equipa, e em casa, pá, o ambiente vai ser duro, o campo, não há dúvida nenhuma, também é um campo complicado, combate, muito choque, lances, vão aparecer lances muito duvidosos, pegando na conversa do Feliciano, vai ser um jogo difícil para os árbitros, não vai ser um jogo fácil para os árbitros, porque vai-se tentar tudo e mais alguma coisa. Portanto, e aqui, logicamente, nós temos de ter alguma cautela, mas a nossa cautela é saber jogar com tudo.
Nós jogadores sabemos que é um campo difícil. A maior parte de nós já lá foi jogar, e noutras épocas. É mais um jogo difícil, como são todos os outros. Mas estamos a encarar da melhor forma, sabemos que é uma equipa que nos vai querer ganhar. Na primeira volta suámos muito para conquistar os 3 pontos, estamos cientes disso e vamos para lá para ganhar os 3 pontos e fazer o nosso trabalho.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Nesta nota do dia quero falar-vos de um tempo longínquo, mas tão real como aos dias de hoje, e cuja memória é essencial para sabermos, afinal, quem somos. Há mais de 6 mil anos, talvez até há mais de 7 mil anos, homens, mulheres e crianças atravessaram o Tejo e instalaram-se aqui na nossa terra. Construíram os seus abrigos, caçaram nas nossas matas e florestas, pescaram nos nossos rios, arrancaram da terra o sustento para si e para os seus filhos e construíram os seus lugares especiais para sepultar os que morriam. É sempre com muita emoção e respeito que visito sítios arqueológicos. Não são pedras, são memórias do meu passado e fico agradecida aos que aqui viveram antes de mim e deixaram esses vestígios para eu conhecer. É nesse pressuposto que hoje nos cabe a salvaguarda deste património para legar ao futuro. É assim que encaro a importância de salvaguarda do património e não faço escolhas de importância de um marco, uma pedra, um objeto, uma catedral, uma joia da coroa. Entendo como crime nesta matéria a incúria e a incompetência dos que formamos e pagamos nos nossos impostos para nos ajudar a salvaguardar estes legados. Aos políticos, acuso de desleixo, às vezes até de ignorância e falta de sensibilidade. Esta nota do dia é uma nota de alerta e de indignação para o que está a acontecer a um vestígio arqueológico no nosso concelho, a Anta do Val da Laje, na Freguesia da Serra. A escassos metros daquele monumento megalítico, com mais de 7 mil anos, está a ser construído um empreendimento turístico. Os edifícios estão de pé e escava-se agora o que parece ser uma piscina, mesmo junto à vedação do monumento. A Câmara Tomar licenciou a obra, diz que não tinha como não o fazer. A DGPC diz que a ANTA não está em perigo e como posso acreditar nessas instituições, nem os escassos 10 metros da zona de proteção que a lei lhe confere não estão a ser cumpridos. Pois escava-se a não mais de 2 metros numa zona e nos restantes não mais de 3 metros. Têm saído ali milhares de metros cúbicos de terra e isso, lógico, afeta as construções. Os danos da ANTA, se não estão já evidentes, estão previsíveis. E isso é muito triste, está a acontecer aos nossos olhos, por incúria, incompetência e talvez mais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está concluída esta edição, continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.